como eu queria lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente, recomeçar e ir em frente, não mais recuar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, és que achas o perdido e nova vida dá. És que achas o perdido e nova dá.
Amém. Será que você tem consciência disso, né? De dizer, Senhor, como eu queria lá atrás poder voltar, recomeçar e ir em frente, fazer tudo diferente, né? Será que nós temos consciência do que Deus fez por nós? Realmente, o amor de Cristo nos incomoda, né? Incomoda. Talvez não esteja incomodando todos. Talvez não esteja incomodando todos. Mas incomoda. Porque, por exemplo, a música, ela não sai. Ontem mesmo, conversando com o Toninho, não é a hora que a gente quer, é a hora que Deus quer. É a hora que nós somos inspirados pelo Espírito de Deus. Por isso que sai. Não sai uma coisa bonita? Não sai uma música? Não é espiritual? Não é? Você vê que não é uma coisa carnal, é uma coisa realmente espiritual. Se eu vou fazer isso naturalmente, você gastaria talvez uma semana, um mês, mas não é assim, é muito rápido. É muito rápido. Da mesma forma, se eu fosse estudar as palavras que eu trago para a igreja, eu não teria tempo. Mas a gente fala é aquilo que é inspirado por Deus de uma forma bem rápida, bem espontânea. Amém? Presta atenção, se você prestar atenção no que Deus tem falado, você conseguir ouvir. Porque não é todo mundo que ouve, não. Por isso que eu falei, não são todos que sentem, são todos que sentem assim, incomodados, constrangidos. Não são todos que estão preocupados com a sua salvação, né? E Deus tem feito muito por nós. Através do ministério do louvor, ultimamente, muito, muito bom. Nós melhoramos muito, mas muito mesmo, graças a Deus, no ministério do louvor. Eu entendo assim. Então nós temos sido ajudados por Deus. Certamente Ele nos vê nessa situação. Você perceber a minha oração, tudo que vocês vêm fazer por aqui, é como Deus para ajudar a igreja. É para ajudar a igreja. Porque Deus sabe que vocês estão vindo com muita dificuldade. Deus sabe que a maioria está mais morto do que vivo, né? A maioria está assim, sofrendo. Eu falo isso, né? Não é uma forma desmerecendo ou desprezando a igreja. Não. Nós realmente nós levamos uma pancada muito forte com essa pandemia, com essa peste, né, que veio, e virão, segundo as escrituras, virão dias mais difíceis ainda, né? Se nós observarmos direitinho, a gente vai perceber que realmente a igreja tem sofrido, né? A igreja tem padecido e agora ela tem que reagir diante da situação em que ela vive. Ela tem que reagir, nós temos que reagir. E quantas vezes Jerusalém foi quase destruída? Quantas vezes o povo de Deus teve que sair? Quantas vezes o povo de Deus teve que voltar? Quantas vezes o povo de Deus passou por momentos quando pensava que estava exterminando o povo ali, de repente eles ressurgiam com mais força, com mais intensidade. Eu creio que nós também podemos, né? Nós podemos recomeçar, fazer tudo diferente, melhorar a nossa condição. Amém? Vocês concordam? Vocês concordam que a gente está mais morto do que vivo? Amém? A gente está mais morto do que vivo. Esse dia a Carmen teve não sei se foi a Carmen ou o Vitor, teve uma visão de um peixe. Um peixe que estava tido como morto. Aí chegavam. Ela entendia que eram inimigos, né? Que chegavam e não, vamos abrir o peixe. Porque um peixe quando morre, o peixe, quando ele está vivo, você não precisa. Você morreu, você tem que abrir e tirar as vísceras do peixe, né? Senão ele perde logo, logo, né? Então, vamos abrir o peixe. Aí alguém, né? Estou correndo lá e disse, não, o peixe está vivo. O peixe está vivo, não está morto, não. Está vivo, tá vendo? Então, é isso que eu estou entendendo. Nós não estamos ainda mortos. Nós estamos, ainda temos vida, né? Só precisa animar para levantar a cabeça, porque senão você vai ficar sentido como morto, eles vão botar você no saco e, né, muitos aí certamente foram embora ainda com vida. Então nós não podemos mostrar para o inimigo que a gente está morto, não. Nós não podemos mostrar para o inimigo que nós estamos desanimados. Nós temos que mostrar para ele que nós estamos animados. Não sei como que nós vamos fazer, mas nós temos que mostrar. Amém? Amém. Todo mundo feliz com a carreira? Morto, mas feliz, né? Amém? Bater, abre o olho para a gente ver se você está vivo. Viu? O único que sobrou agora é o olho. Você não enxerga mais nada. Aí você abre o olho para você, para mostrar que você tá vivo, senão eles vão abrir e tirar as vísceras. Amém. Não é não, Toninho? Toninho não está morto, não. Todo dia sai uma música nova aí para mostrar para o inimigo que ele não está morto. Né, Toninho? A gente tem muita coisa para fazer. Eu até dou graças a Deus pelas pessoas que estão ficando noivo, casando e tal, porque pelo menos, né? A gente mostra que nós não estamos mortos. Estamos fazendo noivado. Né, Lô? Ontem mesmo nós fizemos um. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 18. Olha o 9 também, filho.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Amém. Repete.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Amém. Lê o 19, lê o 20 e o 21 também.
Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Amém. Então, quem crê nele não é condenado. Presta atenção. Mas quem não crê já está condenado. Quer dizer, quem não crê já está condenado. Na verdade, Deus condenou o pecado na carne. A carne é essa vida. Essa vida. Como é que eu explico? Essa geração, esse tempo. Essa geração, esse tempo, essa vida, porque nós temos a esperança de uma outra vida, nós temos a esperança de uma vida eterna. Essa vida que nós temos agora não é eterna, ela é uma vida que tem limite, né? Enquanto nós tivermos saúde, enquanto os nossos órgãos vitais estiverem funcionando direitinho e tal, etc. Essa vida, mas ela é uma vida provisória. É uma passagem que nós temos pela terra. Você crê nisso? Você crê? Acredita que eu estou falando? Você acredita que vai existir uma vida depois dessa vida? Uma vida depois dessa? Vai existir um novo céu, uma nova terra? Você, ou você acha que é só essa e acabou. Então presta atenção. Presta atenção. Eu quero até que vocês respondam, tá? Se você estiver morto, assim, às vezes não está podendo falar, não está em condições, dá um sinalzinho assim. A gente, né, às vezes até leva o microfone lá para poder te falar. Pode falar baixinho, né? Para o inimigo não escutar, você fala baixinho. Então, preste bem atenção no que nós estamos falando. Você acredita, acredita mesmo, que essa vida sua, essa vida que nós temos aqui, é uma vida passageira? É uma vida provisória? Não é a verdadeira vida. É uma vida que está condenada. É uma passagem pela terra. Amém? Quando a gente crê em Deus, quando a gente converte, nós temos um pecado, que é pensar, achar que converteu é uma coisa que de um modo geral foi pregado erradamente, eu entendo, como se Deus, ao converter a pessoa, ela passasse a ter uma vida boa, uma vida boa, quer dizer, não teria mais problema, não teria mais males, não tem mais nada, nem enfermidade, não tem. Então, converteu, tem que levar uma vida boa, sem problema. Mas não é assim, gente. Mas não é assim. Não é. Amém? Na verdade, essa nossa vida, essa vida que a gente tem aqui, é uma vida provisória. É uma passagem que você tem por aqui. Se você entender bem o Evangelho, você vai facilmente ser convencido disso que eu estou falando. Amém? Vamos então reprisar o que nós estamos pregando. Está dizendo aqui que quem crê não é condenado. Quem crê não é condenado. A princípio, todo mundo não cria. A princípio, todos nós éramos incrédulos. Nós estávamos no mundo, viemos ao mundo incrédulos, sem Deus, e habitamos o corpo condenado, nós habitamos o corpo do pecado, o corpo que foi condenado. Toda pessoa que nasce nesse mundo, nasce nesse corpo, ele morre. Então é uma coisa assim que realmente incomoda. Ele nasceu e não pode ficar vivendo, ele morre. Então esse problema foi visto, com certeza, por Deus. E Deus falou, para salvar o homem dessa situação, porque o mundo vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil, até chegar um ponto que a gente não tem mais jeito de viver. Nós não vamos ter mais jeito de viver nesse mundo. Presta atenção. Nós não vamos ter mais jeito de viver. Vocês estão vendo a dificuldade que nós estamos encontrando para viver? Ou não? Nós estamos encontrando dificuldade para viver? Correndo atrás de vacina, máscara, afastamento, etc. Tudo isso está dificultando a vida da gente aqui na Terra, tá? Nós estamos tendo dificuldade para viver. E essa dificuldade, ela vai aumentar. Ela vai aumentar. Vai dar um refresco, então um pouquinho volta. Vai dar um refresco, depois volta, com mais intensidade. Outras pestes, outras coisas. A superpopulação da terra. Daqui a um tempo, não vai mais. Essa pandemia, ela deu uma ajuda muito grande para a saúde, para o problema da saúde. Por exemplo, ela, daqui, né, quando passar essa fase agora da pandemia, os sistemas de saúde vão ter um refresco. Por quê? Porque morreu muitos velhos e os doentes, e as pessoas que estavam doentes, morreu. Quer dizer, os hospitais vão ficar aliviados. Mas isso vai ser por um pouco de tempo. Mas ainda ficou muito velho ainda. Ainda tem muito velho. Ainda tem muita gente ainda que escapou, né, do negócio e que ainda vai precisar de hospital. Mas você concorda que deu uma aliviada muito boa? Deu uma aliviada. Mas junto com isso está vindo um outro problema sério, que é a fome. A fome. Nós vamos ter sérios problemas com a alimentação. A superpopulação, ela precisa de comida, ela precisa de comida. E agora, com o poder econômico que tem hoje a China tem que alimentar 1 bilhão e 500 milhões, talvez 7, mais ou menos 7 vezes o Brasil. 7 vezes o Brasil. Com o poder econômico que eles têm hoje, eles vão comprar. E nós vamos comer o quê? Eles vão comprar daqui e nós vamos ficar sem saber o que nós vamos comer. Ou nós vamos pagar muito caro pelo que nós vamos comer. Presta atenção no que nós estamos falando. Muito breve, nós vamos enfrentar sérios problemas. Então, o que vai acontecer? Está chegando o fim de quê? Dessa vida. Está chegando o fim do mundo, o fim da carne. Aí você acha que morrendo vai resolver o problema? Será que morrer vai resolver o problema? Presta atenção, você precisa acreditar. Porque se você não acreditar, come, bebe e deixa morrer. Não preocupa não. Mas se você acreditar que morrendo não é o fim, não resolve o problema. Você morrendo não resolveu o seu problema. Amém? Você só saiu do corpo. Você só saiu da carne. Você continua ainda. Você vai continuar. Você saiu do corpo. Esses dias eu vou contar um parênteses aqui, um sonho que uma pessoa teve. Recentemente morreu uma pessoa aqui no Shangri-La, um acidente que houve, alguém que deve até saber, uma pessoa morreu eletrocutada, né? Caiu lá um fio lá, uma chuva que deu, caiu um fio, e essa pessoa que vivia muito deprimida, muito problema, bebendo demais, tal, etc. Acho que ela estava bêbada e não viu o fio. Sei que ela morreu. E ela era amiga dessa pessoa, do rapaz que eu conheci, que eu conheço. E esses dias ele sonhou com ele. E ele, né, no sonho, não sabe se foi um sonho, se foi um pesadelo, mas ele no sonho ele falava para ele: fulano, vem para cá, rapaz, larga de ser mole, vem para cá, pendura numa corda aí, vem embora, vem para cá. E ele disse que o lugar era horrível, que o lugar onde a pessoa estava era um lugar horrível. Aí ele ficou apavorado: não vou não, e parece que estava sendo atraído, ele estava indo. Ele gritava: não vou não, não quero ir não. E acordou desesperado. Segundo ele estava indo. Então, você saindo do corpo não é o fim não, gente. Por isso está escrito aqui: edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um lugar. É o lugar para onde você vai. Então, quem crê nele não é condenado. Qual é a condenação? A condenação é que você adquire o direito da vida eterna. Você vai sair daqui e vai para a verdadeira vida. A vida verdadeira. Essa vida aqui é uma ilusão. Essa vida aqui é uma ilusão. Não é a verdadeira vida. Nós precisamos ter consciência disso. Aí o crente acha que tem que converter para poder viver bem aqui, converter para passar bem aqui, converter para poder... Não é mesmo. Deus está abrindo os nossos olhos para nós buscarmos o reino de Deus, para nós buscarmos o reino de Deus. A lei e os profetas duraram até João, desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. O reino de Deus é que é a vida que a gente espera. Nós acreditamos no reino de Deus. Que reino é esse? É o reino que vem depois dessa vida. Depois dessa vida aqui, ó, depois disso aqui, vem o reino de Deus. Amém? Onde vai existir muita coisa diferente. A terra é a mesma. A natureza é a mesma. A terra é a mesma. Só que os habitantes da terra não serão mais essa carne aqui. Os habitantes da terra não serão mais essa carne aqui. Amém? Nós estamos indo para lá. Nós estamos caminhando. Daqui um pouquinho termina o seu tempo aqui. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, eu estou falando isso aqui para vocês, que eu aprendi aqui. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem o podia livrar dessa situação. E tendo sido ouvido, Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Então, eu tirei para mim o seguinte, a seguinte lição. Agora eu pego, Rocine, nos dias da sua carne. É assim que eu vivo. Jesus Cristo, nos dias da sua carne. Agora, Rocine, nos dias da sua carne. Eu ando muito preocupado. Né? O bicho queria abrir o peixe. E o peixe abriu o olho e falou: não, eu estou vivo. Então, todos nós temos os nossos dias na carne. Nós podemos, os cuidados do mundo pode nos atrapalhar, a fascinação pelas coisas, pela riqueza, pode nos atrapalhar. Amém? A ilusão, a vaidade, o engano, a semente caiu na beira do caminho, a semente caiu entre os espinhos, a semente caiu no meio das pedras, são sementes que não prosperaram. Então, nós estamos sempre deixando para amanhã, nós estamos adiando. Amanhã eu vou começar a buscar o reino de Deus, amanhã eu vou começar a buscar a Deus. Deixa eu primeiro, eu comprei uma junta de bois, deixa eu, né? Eu comprei não sei o que, deixa eu fazer, então, não é assim que está escrito? Deixa eu acabar de fazer isso, aquilo. Gente, de repente, né? De repente, você é chamado. Acabou o seu tempo. De repente você é chamado, acabou o seu tempo. E o que você fez? Você dissipou o seu tesouro no céu? Você construiu alguma coisa para você no céu? Amém? Será que você vai poder dizer: corri a carreira, combati o bom combate, o justo juiz? Que coisa boa, né? Quando a pessoa morre, quando a pessoa sai dessa vida, aquela esperança, quando eu corri a carreira que me foi proposta, eu me sinto com esperança. Esperança. Não quero dizer, eu não tenho certeza, ninguém tem. Tem a esperança da vida eterna. A esperança do reino de Deus. Amém? Quem não crê, quem não crê, aí você poderia perguntar, e quem não crê? E quem não acreditar no que eu estou falando? Essa pessoa, ela já está condenada. Ela vai ter os seus dias na carne? Vai. Ela tem os seus dias na carne, igual todo mundo. Mas ela não aproveitou os seus dias na carne. Ela tem os seus dias na carne, mas ela não aproveitou. E aí fala, a condenação, o versículo 19, diz que a condenação é isto. A condenação é isso. Que a luz veio ao mundo, quer dizer, Jesus Cristo, o Salvador, veio ao mundo. Exatamente, para a salvação começa com Ele. A salvação começa com Jesus Cristo. Tanto é que Ele desceu à mansão dos mortos e foi falar com, pregar para aqueles que morreram antes dele. Porque todos que morreram antes dele morreram sem salvação. Morreram em pecado. O Salvador foi Jesus Cristo. Nós viemos depois dele. Os que morreram antes dele foram visitados por ele na mansão dos mortos. Os que morreram depois dele somos nós. Nós que vamos morrer depois dele estamos sendo visitados por ele aqui agora em vida. É assim que eu creio, meus irmãos. É assim que eu acredito. Que a condenação vai ser exatamente isso. Que a luz veio ao mundo, mas você escolheu. Né? Nós temos o direito de escolher a direita ou a esquerda. Nós temos direito de escolher. Amém? Aí tem um versículo que me chama muita atenção, que está em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Está escrito assim: porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Ele morreu, Jesus facilitou a salvação do homem. Jesus facilitou a salvação. Antes dele, a pessoa tinha que acreditar numa lei complexa e grande. Depois dele, ou a partir dele, ele fez um sacrifício por todos os homens. Ou seja, eu não estava condenado à morte, eu não era um condenado à morte. Eu já não falei agora mesmo que a pessoa nasce. Quando a pessoa nasce, qual o próximo passo dela? A morte. Ela nasce já na certeza que ela vai morrer. A pessoa nasce, mas aí você tem certeza que aquela pessoa vai morrer. Então essa é a condenação. O que que Jesus fez? Ele falou assim: então, ele morreu no meu lugar. Então agora você não precisa mais morrer. Amém? Se você acreditar, você passa da morte para a vida. Ou seja, se você acreditar, se você crer, você não vai ser condenado. Se você crer, você não vai ser condenado. Você vai sair do corpo para outro lugar, não para a condenação, como foi esse amigo do Tonho. Você vai para outro lugar. Você não vai para... Nós estamos aqui na luz, mas lá dentro, lá atrás, está escuro. Ali fora está escuro. Então, se você crê, você vai sair do corpo, já vai para a esquerda. Ou para a direita. Esquerda não presta, não. Você vai... Saiu do corpo, você já vai para a direita, amém? Você não creu, você sai do corpo e vai para a esquerda, amém? Você vai para cá. Quando a gente morre, todo mundo sai correndo atrás de saber se foi salvo. Ah, porque não sei o quê, porque tá, etc. Ó, morreu, meu filho. Se foi salvo, se não foi, paciência. Só Deus sabe. Jesus morreu no nosso lugar. Isso me incomoda. Me incomoda. Porque o amor de Cristo nos constrange, nos incomoda, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? E ele morreu, 15, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Como que eu tenho esperança na vida eterna? Pela vida que eu vivo. Como que eu tenho esperança na vida eterna? Como eu tenho esperança na vida, na salvação? Pela vida que eu vivo. Aqui está dizendo assim: não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Viver para Deus. Viver para Deus. Viver para Deus. Então, quem vive, sabe. A pessoa que vive, sabe. Ele é constrangido. Ele é incomodado. Ele sabe que ele vive para Deus. Paulo fala: a vida que eu vivo hoje, eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Deus. Se você também entende que Cristo morreu no seu lugar, ele morreu por você, para que a sua vida hoje, ele morreu por todos, para os que vivem. Hoje nós vivemos uma nova vida, novidade de vida. Nós somos ressurretos dentre os mortos. Nós somos, nascemos de novo. Eu vivo hoje, a vida que eu vivo hoje, é uma vida que eu vivo incomodado, constrangido. Amém? Eu vivo para Deus. Engraçado. Experimenta. Se você nada, transcende. Ou você tem assim, toda a liberdade de fazer tudo que você quer e tal. Você tem essa liberdade? Não tem. Você é constrangida. Você é incomodada. Você. É como se Deus estivesse sempre ali abrindo os seus olhos. Oh, cuidado. A vida que você vive hoje é a vida que você vai viver eternamente. Olha como você vive. Percebe, observa como você vive. Porque a vida que você vive hoje já é uma novidade de vida, já é uma vida que eu vou dar para você eternamente. Veja como você vive. Veja como você se comporta. Porque a vida que eu estou te dando é uma vida. Então, você não tem mais aquela liberdade de fazer as coisas. Você é constrangido. Você é incomodado a viver. A viver para Deus. Tudo posso, mas nem tudo eu faço. É o que eu estou falando aí para a Franciele. Ela pode. E por que que ela não faz? Tudo ela pode. E por que que ela não faz? Porque ela é incomodada. Incomodada pelo Espírito de Deus. A observar, a fazer realmente as coisas que agrada a Deus, a viver de uma maneira que ela agrada a Deus. Não é assim? Ou você vive hoje aleatoriamente, ou se você vive hoje, você tem hoje a liberdade de fazer. Nós somos escravos hoje, nós éramos escravos do pecado, então nós fazíamos do jeito que vinha. Hoje não, nós somos escravos da justiça. Hoje nós somos constrangidos a viver de acordo com Deus. Então, a Franciele, nos dias da sua carne, converteu ao Senhor e passou a levar uma vida diferente. Passou a levar uma vida que ela entende que essa vida que ela tem hoje, a morte não vai impedir que ela continue vivendo. Amém? Jesus Cristo desceu a mansão dos mortos, mas a morte não impediu que ele continuasse a viver. A morte não impediu Jesus de continuar a viver. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E no segundo dia, pergunto, no terceiro dia ele ressuscitou, mas no primeiro dia, o corpo dele sofreu alguma morte? No segundo dia, o corpo dele sofreu alguma morte? Não. O corpo dele não viu corrupção. A alma dele não foi lançada lá, no lugar onde muitos estão indo. A alma dele não foi. Tem um versículo, acha para mim aí, né? O seu corpo não viu corrupção, nem a sua alma foi lançada. O corpo dele não viu corrupção, ou seja, ele não teve nada. O que ele fez? Ele ressuscitou. Amém? O corpo dele, impecável, foi transformado, não viu a corrupção, não apodreceu, não estragou. Então Jesus, ele não teve interrupção, ele passou daqui, ele habitou o corpo da morte, mas a morte não pôde mantê-lo morto, a morte não pôde segurá-lo. A morte não foi para ele o fim. Dá para entender isso? Por quê, hein? Por quê? Porque Jesus levou uma vida, Jesus viveu uma vida para ele? Ele viveu para ele? Não, ele viveu para Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não estou no mundo para fazer a minha vontade, eu estou aqui no mundo para fazer a vontade daquele que me enviou. Por que que você também não pode falar isso? Por que que você também não se oferece a Deus como sacrifício vivo, agradável, santo? Oferece a Deus, você tem medo? Você tem medo de Deus tirar de você a vontade da carne e do pensamento? Por que você não se oferece a Deus? Por que não viver para Deus? Amém, gente? Será que nós temos medo? Você tem medo, ó? Tem medo? Amém? Pois não precisa ter medo. As outras coisas vos serão dadas, não precisa ter medo, Deus não vai tirar de você o bem, Deus não vai tirar de você a vida. É uma ilusão, é um engano achar que viver no pecado é melhor. É um engano achar que viver em pecado é melhor, parece que é mais gostoso viver em pecado. Por que não? Oferece a Deus e deixa nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Eu posso dar a vocês como exemplo a minha pessoa? Posso? Eu vivo normal. Eu vivo normal e eu entendo que hoje eu vivo para Deus. E eu vivo normal, eu como. Amém? Eu como, eu bebo, eu evito comer açúcar para não ter diabetes. O que mais? Tomo remédio de pressão para poder não ter, para controlar a pressão. Eu vivo normal, né? Trabalho, compro, vendo. Mas eu vivo para Deus, eu tenho certeza que eu vivo para Deus. Eu sou constrangido, incomodado a viver para Deus. Experimenta. Ou você tem medo, como eu falei. perder a liberdade de viver pela carne, a liberdade de, não, de repente Deus vai, né? Amém, gente? Está aqui. Para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu. Versículo 17. Assim que, se alguém está... Renata.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Não é isso que eu estou falando. Se alguém está em Cristo, se alguém realmente acredita e vive para Deus, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Mas quem olha assim por fora, né, é, às vezes não consegue perceber que aquela pessoa, a hora que você conversa, a hora que você convive com a pessoa, você vai percebendo que a pessoa é diferente. Que a pessoa é diferente. Amém? Por isso é que as pessoas chegavam em Jesus e todo mundo começava a ver que tinha alguma coisa diferente naquele homem. Alguma coisa era diferente naquele homem. Amém? Nós não somos, por acaso, cidadão do céu. Nós não somos, por acaso, membros da família de Deus. Nós não somos, por acaso, filhos de Deus. Nós não temos, por acaso, vida eterna. Então, meus irmãos, amém? Para finalizar, Pedro, segunda Pedro, capítulo 3, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho muito pecado. Não, a gente vive para Deus, Ele vai tirar os nossos pecados. É Ele que nos purifica de todo pecado. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Salmo 37, lê o Salmo 37, você vê que beleza. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Você não acredita nele? Você não acredita que Ele é que salva você? Ele não vai impedir você de nada. Ele vai ensinar você a viver a vida ensinada por Deus, diferente da vida que a gente vê. Amém? Segunda Pedro, eu falei, capítulo 3, versículo 7. Segunda Pedro 3. Veja bem.
Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Aí, por esse versículo você concorda, como eu falei, essa carne vai ter um fim? Essa carne vai ter um fim? Haverá um novo céu, uma nova terra, um novo homem, um novo mundo. Essa carne vai ter um fim. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Essa carne, ela tem o seu tempo determinado. Nos dias da sua carne, se você acreditar na vida eterna, você vai edificar para você um tesouro no céu. Você vai construir para você no céu. da esperança da vida eterna, na esperança do reino de Deus, na esperança. Amém? O máximo que eu puder colocar lá no meu tesouro, eu vou colocar. Versículo 8, Renata. Pode ler tudo, Renata, que o tempo acabou.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite.
Quando menos esperar. Continua.
No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade?
Agora, isso é agora. Leia de novo. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser agora?
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
Amém. Um lugar onde não vai ter esquerda nem direita. Um lugar onde não vai haver injustiça. Um lugar onde não vai existir mais morte. Uma terra prometida. A terra que Deus prometeu. Esse é o reino literal de nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde nós estamos indo? Sabendo que as coisas vão ser assim, que pessoas não devemos ser? Amém? Edifica para você alguma coisa no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça, onde a ferrugem não come, etc, etc. Amém? É assim que nós entendemos. A igreja que vive, ela tem o que fazer. Ela não fica morta, ela não fica parada. A igreja que está edificando no céu, que vive para Deus, ela tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. O tempo dela é curto, porque ela tem muito. Nós vivemos para Deus e Deus tem muita coisa para fazer. Né? Imagina quantos não estão aí necessitados de ajuda. Abrir os olhos, ensinar o caminho ao pecador, converter, pregar o evangelho, ensinar, orar com os enfermos, expulsar os demônios, abrir os olhos dos cegos. Evangelizar, quantos? Amém. Vamos orar para encerrar. Espero que vocês entendam. Eu quero entender também. Nós vamos rever os nossos conceitos, né? Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, é triste, é difícil compreender Como é difícil entender, como é difícil compreender. Realmente. Essa morte, o fim da carne, nascer para morrer, construir para não morar, vir ao mundo e não ter a liberdade de viver, vir ao mundo e entender que o mundo onde nós nascemos, o mundo onde nós nos encontramos, nos é hostil, não é realmente o lugar que Deus tem para nós. Como é difícil entender, Senhor, que não é este o nosso mundo. Não é esta a terra que o Senhor nos prometeu. Estamos passando por ela. Mas há em nós uma esperança. Há em nós, Senhor, uma fé que não nos permite descansar, parar de caminhar. Há uma fé que nos impulsiona, que nos encoraja. Há uma fé, Senhor Deus, que renova a nossa força. Há uma fé, Senhor Deus, que abre os nossos olhos e nos faz vislumbrar uma terra abençoada, uma terra longe dessa escravidão, longe dessa luta, angústia, morte, tristeza, dor, trabalho e muito trabalho. Há, Deus, em nós uma fé que nos permite esperar o fim dessa maldição, o fim dessa discórdia, contenda, confusão, aflição do tempo, tempo de angústia. No mundo onde nós vivemos, existe muita aflição. Mesmo assim, Senhor, é com paciência, com muita perseverança, com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, apegados ao Espírito do Senhor, que nós vamos reverter todo esse quadro. Nós vamos, ó Deus, abraçar e andar de mãos dadas uns com os outros, amando uns aos outros, vivendo para Deus, servindo a Deus, salvando as vidas, mostrando que há uma esperança, mostrando que há um céu e uma nova terra nos aguardando, e uma vida completamente diferente. Há uma esperança para quem crê no Senhor Jesus, para quem confia no Senhor. Amém. Aleluia. poderíamos cantar mais um pouco, louvar mais um pouco, mas o tempo está vencido aqui. Amém. Que Deus possa abençoar realmente a todos, dar a você essa consciência que Pedro fala, o batismo da consciência, a nossa consciência de que realmente para nós só interessa uma vida que agrade a Deus. Uma vida que agrade a Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.